Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de fascismo. O filósofo Vladimir Safatli está lançando um novo livro, A Psicanálise dos Novos Fascismos Globais. A Ameaça Interna, A Psicanálise dos Novos Fascismos Globais, pela editora Ubu. Vladimir, obrigado por estar falando aqui com a gente. E eu já começo te perguntando, nós que viemos mais ou menos da mesma geração, para a gente, o fascismo era uma coisa, era a morte, era a destruição, era algo completamente repudiável, muito diferente do que está acontecendo hoje. E eu começo te perguntando, por que que o fascismo é tão gostoso? Por que que ele encontra tanto eco na sociedade como hoje? Ele é tão legal.
Ele consegue responder a algum tipo de ansiedade social, né? Então, ele tem uma função muito clara, né? Eu diria que essa função fica muito evidente quando nós temos situações como essa nas quais nós nos encontramos, onde a gente entra em sistemas de crises estruturais muito profundas, né? Então, o fascismo ele consegue resolver um problema, de uma certa maneira, que é um problema de uma sociedade que não consegue mas se organizar enquanto uma totalidade social. Não tem sociedade para todo mundo. Isso é um pouco o que o fascismo fala. E ao invés disso ser um impulso para a construção de uma outra forma de sociedade, o fascismo propõe uma certa adaptação a essa situação. Por isso ele vai se tornando uma alternativa, eu diria até mesmo racional, dentro desse contexto.
Mas você fala que a gente não tem sociedade para todo mundo, mas isso não é um fato. A gente tem o desemprego está baixo, a gente tem possibilidades, existe terra arável, ainda existe recursos para todos nós, com a inteligência artificial ainda, a coisa fica mais promissora, podendo causar progressos, né, que não havia antes. Então, nesse cenário, o que mudou? Por que que a gente está comprando essa ideia tão facilmente de que não há recurso para todo mundo, que a gente tem que escolher quem vai ficar com os recursos?
Então, Rodrigo, veja, na verdade você levanta uma possibilidade, né, uma potencialidade dentro desse processo de desenvolvimento tecnológico. Para que essa potencialidade se tornasse real, seria importante, seria fundamental que o desenvolvimento tecnológico estivesse em outras mãos, não nas mãos dessas pessoas nas quais ele efetivamente está. Porque quando ele está na mão de quem está, quer dizer, quando está na mão de uma classe muito clara ligada a um certo processo de concentração do capital, tudo isso, as potencialidades. Uma sociedade mais plural e, digamos assim, onde o trabalho não seja um elemento tão fundamental, porque você tem desenvolvimento de tecnologia que permite que você descolhe as pessoas do universo do trabalho, para que elas possam desenvolver outras atividades, certo? Sem que isso signifique efetivamente uma precarização. Essa possibilidade ela não existe do ponto de vista concreto. Ela é uma mera possibilidade, né? Então, ou seja, para que isso fosse uma realidade, seria necessário uma transformação estrutural. Que ela não está na pauta das forças políticas atuais. Você levanta um dado, ah, mas o desemprego ele está mais baixo. Efetivamente, o desemprego está baixo, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Você não tem mais essas crises estruturais de desemprego. Mas agora você tem um outro tipo de crise. Você tem uma crise de plurieemprego, por exemplo. Quem desenvolve isso muito bem é uma socióloga argentina muito impressionante, chamada Verônica Gago. Onde vai insistir que significa uma crise de pluriemprego? Você tem emprego, mas o emprego ele não te permite sobreviver, porque você tem uma intensificação dos regimes de trabalho e um achatamento dos salários que é brutal. Então, se obriga que as pessoas elas tenham dois, três, quatro empregos para que elas possam simplesmente gerenciar seu endividamento, não digo nem sobreviver. Então, por isso esses números, eles criam uma falsa ilusão. Uma falsa ilusão de uma estabilidade potencial. Mas o crescimento da extrema-direita, o crescimento do fascismo, demonstra outra coisa, que esses números perderam realidade. Porque você tem novas configurações da sociedade do trabalho, certo? Novas configurações do processo de produção que devem ser levadas em conta.
Eu vi uma definição outro dia que o fascismo é o novo, a extrema-direita seria o equivalente ao que era o punk rock do passado, um movimento disruptivo e atraente ao mesmo tempo. Você acha que existe essa aura de atração, de sedução da extrema-direita com jovens, com é uma coisa legal em termos culturais?
Olha, a metáfora é tão dramaticamente real que até o John Lydon, vocalista do Sex Pistols, virou trumpista, né? E diga-se passagem bem, o baterista do Ramones também era de extrema direita. Então, ou seja, isso é triste dizer isso, né? Mas é verdade. Ou seja, você tem uma força anti-institucional, uma força de ruptura que migrou para a extrema direita. Isso talvez explique, entre outras coisas, por que que entre os jovens essa opção vai se tornando uma opção cada vez mais presente, cada vez mais possível. Mas isso demonstra uma coisa importante, eu diria, dentro de um horizonte como o nosso. Veja só, isso não é uma coisa que aconteceu, que a gente descobriu hoje. Já desde os anos 70, do começo dos anos 70, a gente tinha uma série de relatórios que indicavam que a gente entraria em crise em 50 anos, porque a gente estava num horizonte de crescimento exponencial e de recursos finitos, né? E esse horizonte, ou se ele fosse, seria regulado, certo? Ou sem uma regulação, ele nos levaria necessariamente a um certo tipo de crise como a gente está vendo hoje, né? Que é um tipo de crise onde o processo de concentração do capital e de acumulação primitiva volta com força, né? Então, o que acontece? Dentro desse horizonte, o fascismo, ele aparece como uma espécie de ruptura possível. Ele é uma ruptura possível porque ele diz mais ou menos o seguinte: esta ordem institucional, ela não nos serve mais. Ela não vai conseguir gerenciar absolutamente nada. Eu diria ainda mais um pouco. A gente vê isso muito claramente dentro dos novos governos fascistas. Nem é questão de gerenciar melhor esta ordem. O fascismo não governa. Essa nova versão, ela tem essa característica. Ele não governa. Ele simplesmente cria a ilusão de que os indivíduos, eles podem se libertar da sociedade para que eles possam desenvolver suas capacidades de sobrevivência. Então, isso, de uma certa maneira, tem ele isso traz alguma coisa dentro do nosso imaginário, certo? Traz a ideia de que, bem, dentro de uma sociedade na qual, em última instância, nós estamos numa decomposição generalizada, eu conto comigo mesmo, e é importante que o Estado não me atrapalhe nesse processo. Então, por mais problemática que seja uma proposição dessa natureza, ela tem uma certa coerência interna. E isso está efetivamente ganhando populações extensivas em todo o globo.
É o faça você mesmo do punk, né, levado a uma potência meio perigosa. Mas eu te pergunto, isso aí não é um ouro, não seria o equivalente ao ouro de tolo? Porque tem, eu entendo que é o fascínio que isso causa. Mas quando a pessoa vê que fica falando mal da CLT em favor de uma uberização que não te dá as respostas, isso não tem não é de tiro curto. Todo esse fascínio e as pessoas vão entender, não demora muito para entender que era uma ilusão e que eles estão indo pelo caminho errado, rumando ao precipício.
Sim, mas o problema é que isso pode durar um tempo, isso pode durar 10 anos, pode durar 15 anos, né? E depois desses 15 anos, o que vai restar? Essa é um pouco a questão. Veja, as ilusões neoliberais, a gente agora falando de outra coisa, não que eu acredite que fascismo e neoliberalismo seja a mesma coisa, mas o neoliberalismo fornece condições para que uma situação de crise, a alternativa fascista, se torne uma alternativa racional, né? Veja, as ilusões neoliberais, elas duraram 15, 20 anos. Pega, por exemplo, o caso chileno. Quer dizer, a gente vai ter uma decepção em relação a esse modelo só em 2019, quando começar a ficar evidente para todos que realmente não era mais possível gerenciar a sociedade naquelas bases. E mesmo assim, você ainda vai ter que lidar posteriormente com uma dupla frustração, porque a alternativa progressista de criar um outro tipo de sociedade fora do horizonte neoliberal, ela vai se demonstrar também falha sobre vários aspectos. Ela não vai se realizar como ela poderia e deveria ter se realizado. Então, isso vai criando nas populações a ideia de que, bem, mas não tem outra alternativa mesmo. Você levantou, por exemplo, essa questão da CLT, é uma questão muito interessante. Porque o que nós vamos ver? Grupos de jovens que começam a falar, utilizar a CLT como se fosse uma palavra pejorativa para alguém acomodado, para alguém sem horizonte, para alguém sem nenhuma possibilidade efetiva de crescimento. Agora, é claro, isso vem da onde? Vem do fato de que essas pessoas nunca terão CLT. E elas sabem disso. Elas sabem que essa não é uma alternativa que lhe foi dada. Então, você tem duas opções nesse caso. Ou você se resigna a essa situação, Você cria um pouco esse discurso, que é o discurso de que não, mas também isso aqui era para outro tipo de pessoa, não era para mim. Eu tenho, para mim se espera assim, eu tenho realizações muito mais impressionantes diante de mim do que esse tipo de horizonte completamente ilimitado, sendo que na verdade, como você mesmo falou, é bem, é uma situação na qual uma decepção virá em algum momento. Só que essa decepção, devido a uma série de outros elementos que também vão sendo mobilizados, vinculados ao medo social, a uma degradação, a situação de guerra contínua, ela pode também demorar. Ela pode também demorar. E depois a questão sobra depois.
É, dá para entender as pessoas desdenhar daquilo que ela não vai ter. Eu desdenho de uma viagem a Marte porque está muito fora do meu horizonte. É, mas, no, na sua opinião, onde é que a coisa deu errado? Qual foi o ponto de inflexão? A gente tinha, até pouco tempo atrás, a esperança não só aqui no Brasil, por exemplo, de que o Brasil ia decolar. Você lembra da capa da Economist? O Brasil estava melhorando em absolutamente todos os indicadores. E deixou de acreditar nessa melhora. Isso aconteceu no mundo todo também, esse fenômeno global. De repente, acordaram e resolveram abraçar a extrema-direita como a coisa certa a se fazer. Dá para você identificar esse ponto de inflexão? Quando que tudo mudou?
Sim, no caso brasileiro, sim, no caso mundial também. No caso brasileiro, acho que é bem muito 2013, que é o momento onde você tem uma espécie de. Veja, o modelo de crescimento brasileiro tinha uma contradição interna, e era importante entender isso. Ele entra em colapso por contradições internas, não é só por pressões externas. Você tinha um modelo onde você conseguiu garantir uma ascensão social aos setores muito expressivos da população brasileira. Foram mais ou menos 32 milhões de pessoas que saíram de uma classe e foram para outra, quer dizer, a famosa, naquela época, né, como se dizia, a famosa nova classe média. Esses setores, no entanto, eles chegam, mas eles chegam com um processo muito forte de endividamento. Porque vamos só lembrar, o que acontece com essa nova classe média? Que a primeira coisa que ela faz quando ela começa a ter um pouco mais de renda, ela tira seus filhos da escola pública e coloca na escola privada, né? A gente tem números muito significativos nesse momento de transferência de matrículas. E é um dado muito interessante, porque isso mostra o que é efetivamente a sociedade brasileira, o que é a população brasileira. Uma população que a primeira preocupação que ela teve, quando ela teve um pouco mais de renda, foi melhorar a educação dos seus filhos e suas filhas. Então, e a segunda coisa que acontece? Bem, eles saem do sistema SUS e vão para um plano de saúde privado. A terceira, eles saem do sistema de transporte público e compram um carro privado, um carro. Eles se endividam com isso, na expectativa de conseguir uma ascensão social que não ocorrerá mais. Porque a ascensão ela para, porque para que a ascensão parasse, para que a ascensão continuasse, você teria que reconstruir em bases mais igualitárias a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Você não tinha força política para isso, você não tinha um horizonte de programa político também nesse sentido. Então, o que você vai gerando uma frustração cada vez maior. E essa frustração explode, porque as pessoas vão entendendo que o modelo tinha chegado no teto, entendeu? E o que vai acontecer é nesse momento que é como se você tivesse uma extrema-direita à espera. É nesse momento que a extrema-direita cresce. Ela não cresce, não que 2013 tenha sido um movimento de extrema-direita, nunca achei uma coisa desse sentido, achei exatamente o contrário. Mas eu acho que nesse momento fica evidente como pacto de estabilização da nova república, que é o que estava travando o Brasil, ele quebra. Só que ele não quebra para que ele pudesse avançar mais, ele quebra e retrocede, de uma certa forma. Então, esse é o fato brasileiro. Bem, você já tinha um horizonte mundial onde você vai tendo um sistema de crises conexas cada vez mais fortes, né? Que é a crise ecológica de um lado, crise política, crise econômica, crise social, crise demográfica, a crise psíquica. Esse horizonte mundial, ele força o horizonte brasileiro, né? O Brasil poderia ter, de uma certa maneira, digamos, descolado em algum nível do horizonte mundial, um pouco como a China fez, né? Mas aí seria um outro modelo que não era o modelo brasileiro, ele não tinha fôlego para isso. Então, dentro desse horizonte, quer dizer, esse fascismo global que vai reaparecendo, que ele vai se explicitando, né, em vários pontos do horizonte político das sociedades ocidentais, não só ocidentais, porque você tem um caso indiano também. Deveria ser acrescido nesse espectro, ele vai encontrar ressonâncias muito fortes no Brasil.
Você, voltando a 2013 e tudo o que aconteceu depois, você acredita que boa parte do que aconteceu foi graças a uma parte da população brasileira que estava alienada, que ficou alienada a partir da Constituição de 88, todas as vitórias culturais que a esquerda conquistou nos anos 90, a mudança de paradigma, e que esse pessoal se tornou extremamente uncool, as pessoas perdeu o espaço social que tinha, passou a ser censurado, passou a se tornar inconveniente, foi excluído do mainstream, e isso gerou essa revolta que culminou no Bolsonaro e culminou no fascismo estabilizado que a gente vive hoje.
Eu acho que essa é um pouco a leitura que os próprios fascistas fazem, né? De uma certa hegemonia cultural, que foi uma hegemonia imposta à sociedade brasileira, e que agora ela se quebra, e agora bem, o que efetivamente são os interesses e as opiniões da sociedade brasileira realmente vem à tona, porque a sociedade brasileira ela é conservadora naturalmente, coisas dessa natureza. É todo o discurso, tu poderia fazer toda uma espécie de grande genealogia desse discurso sobre a sociedade brasileira que atravessa a literatura conservadora por mais de um século. Só que, efetivamente, eu não acho que não seja absolutamente nada disso. Primeiro, porque a sociedade brasileira, essa tese da sociedade brasileira conservadora é uma tese muito dificilmente sustentável. A sociedade brasileira, ela se move sob vários aspectos e em vários espectros. Basta você ver os momentos históricos, você não vai encontrar nada. Pega os anos 60, os anos 70, o momento era um pouco outro. Ah, mas isso era só um setor da sociedade brasileira. Não é isso exatamente o que a gente vê no interior, se a gente levar em conta as dinâmicas de mobilização popular, as dinâmicas de presença, digamos, das forças políticas dentro de espectros populares muito significativos. O que acho que acontece é uma outra coisa, é que o horizonte, digamos, de governabilidade das forças progressistas no Brasil é um horizonte longo, porque você percebe, ele começa em 2002, efetivamente, vai até agora. Salvo esse interregno do golpe parlamentar, Temer e Bolsonaro, é um horizonte extremamente significativo dentro da história, da curta história da democracia brasileira. Então, o que acontece é que você tem mobilizações de potencialidades de crescimento que não se realizam efetivamente enquanto tal. Isso cria uma frustração muito grande em setores muito significativos das sociedades. Eu falei de uma certa ascensão social que aconteceu. É sempre bom lembrar também do outro lado que dentro dessa ascensão social, por exemplo, você teve 93% dos novos empregos criados foram empregos que pagavam só até um salário meio. Mínimo e meio. Ou seja, eram trabalhadores pobres, que eles tinham entrado dentro do horizonte do mercado de trabalho, mas enquanto trabalhadores pobres. Então você vai ter, e como eu havia insistido mais uma vez, como você não vai ter uma política, digamos, de combate à desigualdade efetiva, você vai ter uma política de capitalização dos pobres, é outra coisa. Porque a política de combate à desigualdade é assim: olha, você tem aqui a classe alta, a classe baixa, essa diferença diminui. Uma política de capitalização, você joga todo mundo para cima. Isso é uma coisa, tem um lado ruim disso, que significa que aqueles setores que ainda são setores rentistas e abastados da sociedade vão pressionar os ganhos dos setores mais precarizados. E esses ganhos vão ser perdidos. E é isso um pouco que aconteceu, né? Então, eu queria insistir muito nesse aspecto. Há uma questão econômica, certo? De precarização econômica de vários setores sociais, isso tanto no Brasil quanto no mundo, que continua. E é ela que é o elemento essencial para que a gente possa entender o que acontece nessas últimas décadas. A gente não pode ter um pouco a leitura de que, não, veja, a gente estava dentro de um céu de brigadeiro, estava dentro de um. De que, de repente, ele se quebrou. A questão não foi essa a percepção das populações, eu acho que isso está muito claro hoje em dia.
Você fala da precarização, que a precarização levou à frustração e a essa a abraçar o fascismo. Mas o fascismo ele propõe mais precarização. Não é uma contradição nisso? As pessoas querem mais aquilo que as envenena? Como é que você
Não,
explica isso?
pois é, você fez uma boa lembrança. Parece uma contradição, mas tem uma solução nessa contradição, que é mais ou menos o seguinte: o que o fascismo vai dizer, não se trata de encontrar um melhor governo. Vamos pegar o caso do Milei, que é muito exemplar nesse sentido. Não se trata de encontrar um melhor governo, trata-se de parar de governar. Quer dizer, o que eles propõem não é simples, não é falar, olha, não, mas eu tenho um melhor programa. Eu tenho, olha que programa interessante. A questão, o programa do que era o programa do Milei? Ele foi muito bem caracterizado naquela cena onde ele faz uma espécie de organograma do governo, com todos os seus ministérios, e começa a falar: Ministério da Educação, fora! Ministério do Trabalho, fora, fora. Ou seja, você vai destruindo toda a estrutura de proteção social que foi construída com resultado de uma série de lutas sociais. Só que o que isso significa? Pode parecer uma coisa completamente irracional. Na primeira coisa a gente fala, pensa, você vai ainda aprofundar a precarização. Mas o fato é, vem a ideia por trás é, dentro desse horizonte, o Estado já não pode fazer nada. O Estado já não tem mais força nenhuma. Então, se o Estado não atrapalhar, já é muita coisa. Se o Estado simplesmente deixar as forças sociais livres, essa é um problema, né? Permitir que as forças sociais se liberem e que elas, dentro de um processo de luta interna, eles consigam se aquelas mais adaptadas e adaptáveis consigam se impor, e aqueles indivíduos, efetivamente, que ao invés de ficarem em posição completamente resignada, eles assumirem a maioridade das obrigações de inovação, de criação, de empreendedorismo. Então, se o Estado permite isso, então vai ser possível que os melhores sobrevivam. Então, ou
Muito bem.
seja, mais uma
Desculpa.
vez, pode parecer, é brutal do ponto de vista político e social, mas é racional. Isso é o que eu queria insistir. Não é necessário nenhum horizonte de racionalismo e regressão para que a gente possa entender uma postura social como essa. O problema é que tipo de sociedade é essa que chegou a entender isto como racional.
Exato. E o que que o governo Lula, os governos do PT poderiam ter feito diferente, na sua opinião? Para brecar isso. Era possível brecar?
Olha, era possível fazer muito mais coisas, com certeza. Veja, a gente está falando isso dentro do horizonte pré-eleitoral. Quer dizer, todos nós aqui estamos completamente engajados para que o pior não aconteça, para que o Brasil não volte a ter um governo fascista no sentido mais explícito do termo. A gente sabe muito bem o que isso significa. O Brasil não suporta isso, né? O Brasil some, né? O Brasil deixa de ser um país para ser uma colônia. É isso que vai acontecer. Eu costumo dizer, Flávio Bolsonaro é alguém que não quer ser presidente da República, quer ser administrador de colônia. Nossa situação de subordinação vai ser algo da ordem do intolerável e inaceitável, né? É toda a história brasileira que dá uma meia volta. Então, se a gente, todos nós estamos nesse ponto. Agora, eu insistiria no seguinte: eu tenho realmente preocupações profundas, porque basta a gente ver o que aconteceu na América Latina como um todo. Você teve governos progressistas na Argentina, no Chile, por exemplo, né, que tiveram posturas muito semelhantes à postura do governo brasileiro, e o resultado foi catastrófico, né? Eles prepararam o retorno de forças ainda mais brutalizadas do ponto de vista social. Eu queria só chamar a atenção para uma exceção, né? Dentro desse quadro latino-americano, nós temos uma exceção impressionante, que é o caso colombiano, que foi um governo que assumiu de uma maneira muito consistente várias pautas de esquerda, no sentido mais forte do termo, comprou as brigas que tinham que ter comprado, também tinha o Congresso contra ele, também tinha forças econômicas contra, também tinha forças da imprensa contra, e ele vai fazer o seu sucessor, se brincar, ainda faz no primeiro turno. Então, acho assim, o mínimo que a gente poderia fazer nesse momento é um pouco de humildade, olhar um pouco para o lado e pensar, peraí, o que que deu certo? O que que realmente funcionou dentro desse processo? E o que que isso pode nos trazer nesses próximos meses, de batalha eleitoral?
A extrema-direita, ela parece toda organizada como um grande clube, e as pessoas vão trocando informações, vão trocando experiência de governabilidade e vão aprimorando o projeto de manutenção no poder. Você acredita que se o Flávio Bolsonaro ganhar, a gente vai ter eleição em 2030? Ou eles vão aprender, não vão repetir as mesmas trapalhadas que o pai cometeu?
Sim, eu acho que é um pouco isso que você levantou. Um ótimo jornalista que nós temos no Brasil, Jamil Chad, né, desenvolveu um trabalho muito interessante sobre exatamente essa internacional da extrema-direita. Como ela não é só um delírio retórico, ela é um dado concreto. Ele mostrou como que se passa bastão dentro das organizações internacionais, como você tem articulações muito profundas sobre múltiplos temas. Então, ou seja, é importante entender isso. Nós estamos diante de uma força internacionalizada, né? Isso está mais do que evidente, que inclusive utiliza métodos muito semelhantes em vários espaços, em várias dinâmicas eleitorais, até porque a gente conseguiu chegar num ponto, que é um ponto um pouco inimaginável, onde o monopólio das estruturas de comunicação, certo, não é mais um monopólio nacional. Antes a gente ficava brigando, né, contra os monopólios nacionais de comunicação, da grande mídia, propriedades cruzadas de mídia, o mesmo grupo está que tem num estado um jornal, uma televisão, um rádio, e nacional também, alguma coisa, ou seja, você tinha uma articulação, oligarquias regionais, oligarquias regionais, nacionais. Isso foi ultrapassado por um dado ainda mais brutal, que é o monopólio mundial. Hoje a gente tem basicamente toda a comunicação. Eu poder mandar um WhatsApp para minha namorada, poder utilizar meu cartão de crédito, fazer uma compra no supermercado, eu vou passar por um sistema de organização de informações que, no final das contas, está na mão de quatro, cinco pessoas no mundo. E todas as pessoas estão no mesmo território, que não por acaso são os Estados Unidos. Ou seja, esse é um tipo de situação que o mundo nunca viu, que você tem o monopólio da circulação de mercadorias, porque você compra e venda cada vez mais vinculada a esse horizonte, a Amazon, coisas dessa natureza. Você tem o monopólio da produção de informação, você tem o monopólio da circulação monetária, né, porque a gente começa a usar cada vez mais cartão de crédito, não mais as moedas locais. Então você percebe o que acontece? Você cria condições otimizadas para um tipo de intervenção a nível global, a partir de uma estrutura de monopólio que não só tem interesses muito claros, políticos muito claros. A gente viu muito claramente quais são os interesses desses empresários enquanto pessoas. Mas você tem também uma padronização de discurso, uma padronização de linguagem que define muito do campo da experiência política. E esse é um dado que saiu muito de cena dentro da nossa discussão, porque o campo progressista parou de fazer crítica cultural, pura e simplesmente, né? Então ela começou a achar que, bem, essas linguagens, elas são neutras do ponto de vista dos seus usos, é possível mobilizar conteúdos progressistas no interior desse universo, falando como esse universo espera que você fala, que não diga-se passagem, exatamente de maneira exatamente idêntica à maneira com que os nossos opositores, nossos adversários também falam.
Você acha que ainda é possível a gente ter uma direita não fascista? Existe espaço
Não.
para isso? Uma chamada direita limpinha que jogava o jogo democrático? Por que não?
De todas as ilusões, eu acho essa pior. Acho de todas
Por quê?
a mais dramática. Porque concretamente ela não existe nesse sentido. Quer dizer, claro que você vai ter uma ou outra figura que se sente um pouco desconfortável dentro desse novo horizonte de brutalização social, certo? São figuras, mas são figuras completamente individualizadas. Enquanto forças políticas, forças sociais que nós conhecemos, principalmente da América Latina, é nessas situações de crise, o liberalismo, os liberais fazem uma oposição de extrema-direita, fazem uma opção de extrema-direita. Eu diria assim, é uma espécie de complexo Vargas Llosa. Você pode ter um sujeito que sabe que é um ótimo escritor, que é uma pessoa inteligente, que é alguém premiado, mas na hora de defender os interesses de classe, ele sabe muito bem com quem ele deve aliar. Se precisar se aliar com o que há de pior na sua sociedade, ele vai se aliar, ainda por cima, ainda vai fazer discurso moral em cima disso, ainda vai falar alguma coisa contra você. Então, acho assim, é a história do liberalismo latino-americano, é essa. É uma história de golpes militares, é uma história de apoios a ditaduras civis militares, certo? É uma história de indiferença em relação a crimes contra a humanidade. Bem, quando a crise acontece, eles sabem muito bem para que lado vão. Mais uma vez, claro que você vai ter um outro setor minoritário que se sente desconfortável e pode pensar em fazer algum tipo de aliança, mas sob milhões, milhões de limitações. Ou seja, para você conseguir montar essa aliança, é necessário que você abra mão de todos os elementos constituintes da sua própria força de transformação social e você acabe sendo um gestor mais humano de crise do capitalismo, e uma gestão que é absolutamente impossível nesse momento. Você acaba sendo colocado em uma posição, que é uma posição de completa contradição e de paralisia. É o que foi o que aconteceu. A troco do quê? A troco do quê? Você percebe? A troco de você conseguir ter parcelas muito, não só muito pouco significativas, mas também parcelas que podem te desertar de você a qualquer momento.
Então, Fatli, como é que se supera isso? Existem elementos, existem precedentes históricos que nos podem oferecer um modelo, um caminho de como construir uma sociedade para o pós-fascismo?
Então, primeira coisa, eu acho que é importante saber nomear os problemas. Eu fui criticado, tenho sido criticado exatamente por causa desse livro, de ter utilizado o fascismo dessa maneira, né?
Aberta,
E
né? Muito
alguns
ampla.
falam isso, alguns falam isso é muito amplo, não tem nenhuma precisão teórica, bem, mais do que isso indiferencia tudo, tudo parece fascismo, né? Por quê? Porque dentro do livro, uma das proposições centrais, insiste, a democracia liberal não é um anteparo contra o fascismo. Ela, na verdade, ela tem no seu interior dinâmicas que são tipicamente fascistas para certas populações, em certos territórios. Por isso eu falava, isso funciona como uma espécie de fascismo restrito, né? A população brasileira entende isso muito bem. Pergunta para. Não se fala, não se fala sobre democracia sem se perguntar na perspectiva de quem. É isso que eu queria insistir. Certo? É abstrato falar, a gente viu na sociedade democrática, mas da perspectiva de quem? Na minha perspectiva, que estou aqui em Higienópolis, pode ser, sim. Tenho garantia de integridade pessoal, certo? Eu sei que a polícia não vai bater aqui às 5 da manhã sem mandado, certo? Mas na perspectiva de quem mora no complexo do Alemão, é obsceno você falar que eles estão dentro de uma situação democrática. E não é um dado, digamos assim, acidental, é um dado estrutural daqueles territórios. A vulnerabilização das vidas, o fato de que eu posso simplesmente estar lá na minha casa e de repente no dia seguinte tem 122 pessoas mortas na frente da minha casa, na praça da minha casa, todas estendidas e nada vai acontecer com as pessoas que mataram, com a polícia nada vai acontecer, não vai ter nem, não vai ter dolo nacional, não vai ter comoção, não vai ter, não vou saber os nomes dessas pessoas, ninguém vai saber história de nada, ou seja, elas são matáveis sem dolo. Então, ou seja, eu insisti, esse tipo de dispositivo não existe só no Brasil. Ele existe em todas as sociedades que tiveram ou têm ainda participação dentro de dinâmicas coloniais. Aí eu vi até críticas, para você ver como é que a coisa às vezes é difícil. Porque o que eu lembrei, a estrutura de violência do fascismo, ela é fruto da estrutura de violência da dinâmica colonial. É basicamente o mesmo tipo de violência, né? Só que, então, a consequência disso era dizer, bem, você tem um horizonte que gera, um horizonte que, de uma certa maneira, vai gerar em situações de crise um elemento como o fascismo. Ele está lá, né? Está lá. Só que aí alguns entenderam, é como se eu tivesse falado, o fascismo existe no Brasil desde o começo da colonização. Bem, eu nunca ia falar um negócio desse, em hipótese alguma. A questão não é essa. Você percebe o tipo de raciocínio um pouco problemático, nesse caso, de interpretação muito pouco generosa? Eu estou querendo dizer, e é uma tese que nem é minha, é uma tese da Hannah Arendt, por exemplo, se encontra origens do totalitarismo. Bem, é impossível você entender o que aconteceu dentro desse horizonte fascista se você não entender como ele se alimenta, como ele da naturalização dos dispositivos de violência e de extermínio que são próprios das dinâmicas coloniais. Você generaliza esse processo, ele entra dentro de um. Você acrescenta outros elementos. E esses outros elementos criam uma situação muito mais explosiva. É isso. Não tem nenhuma dificuldade de entender um negócio desse. Eu acho assim, é quase lutar contra evidências que são historicamente mais do que comprovadas. Então, a primeira coisa que eu acho importante é insistir nesse aspecto, é nomear efetivamente o problema. Porque isso também vai nos permitir entender que não se trata de tentar voltar a uma democracia liberal que foi impotente para se contrapor a essas forças, porque de uma certa maneira ela também participava desse processo. À sua maneira, ela também participava. Então, nossa obrigação política é a construção de um outro tipo de democracia onde esses bolsões de violência fascista não existam mais, não vão mais existir. E, no entanto, mesmo entre nós, mesmo dentro dos nossos governos progressistas, nada foi feito nesse sentido. Essas dinâmicas não foram compreendidas como elemento central dentro do processo de governo, emancipatório. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é permitir, garantir as condições mínimas para que a gente possa ter uma nossa capacidade de mobilização política. E aí vem toda a questão eleitoral, o cálculo eleitoral, que também não é negligenciável.
Como é que você imagina o futuro da esquerda brasileira? A gente viu esse modelo do lulismo, de acomodação, de ganha-ganha, não confrontação, parece ter chegado num impasse, não está funcionando mais. Você consegue fazer esse exercício de futurologia e pensar qual a cara da futura esquerda brasileira?
Não, e nem acho que a gente deva fazer isso. Eu sou contra um pouco esse tipo de colocação, Eu acho que a gente tem que efetivamente levantar o problema, explicitar o problema, certo? E eu acredito mesmo que a explicitação do problema, ela é um elemento fundamental da construção solução. E acho que o Brasil tem todas as forças políticas necessárias para que essa solução seja construída. Você tem uma população, setores da população extremamente desencantados com o que nós temos atualmente, mobilizáveis e imobilizados. Você tem uma história nesses últimos anos do Brasil de mobilizações enormes que demonstram efetivamente como a gente tem por onde caminhar. Quer dizer, eu não sou desses que tem uma visão melancólica a respeito das nossas potencialidades. O que eu acho é que a gente tem um horizonte político travado. E isso está nos custando muito caro. Eu acho que a gente tem um horizonte de enunciação política travado. E acho que isso não pode mais continuar assim. Não pode mais continuar assim, não pode mais continuar, por exemplo, a gente não consegue nem mais colocar a esquerda como uma força institucional, mas não no sentido, no outro sentido, no sentido de uma compreensão de que é uma democracia por vir que a gente precisa clamar, entre outras coisas, e também trabalhar para que ela se realize, e também dentro dos nossos governos que a gente procure lute para que ela possa ser realizada. É uma invenção política que precisa ser feita. Ah, mas a gente não tem correlação de forças necessárias. Mais uma vez, eu insisto, nós temos exemplos mundiais em várias situações onde as correlações são desfavoráveis e os processos continuam avançando. A correlação de forças nunca será favorável para a esquerda. Nunca. Em nenhuma circunstância. Porque o sistema político foi feito para travar nossa possibilidade de constituir campos hegemônicos. Essa é a função da democracia liberal, é impedir que uma alternativa de transformação radical ocorra. Isso é um beabá básico, acho que é importante todo mundo lembrar. Então a gente tem que operar dentro desse horizonte. A gente sabe como operar. A gente opera por mobilizações populares, a gente opera por transferência de poder para instâncias diretas, mas o problema é que agora a gente tem medo do povo, aí é complicado.
Você falou da Colômbia, que teve o primeiro governo de esquerda da história, num ambiente totalmente desfavorável. Achavam que o Petro ia cair no primeiro ano, e ele acabou, como você falou, está prestes a eleger o sucessor no primeiro turno, talvez. Você consegue pensar em outros exemplos de que possam ser vitórias do campo progressista, apesar de tanta coisa desfavorável?
Não, vejo o México, por exemplo, Quer dizer, o López Obrador foi criticado à esquerda em várias circunstâncias, em vários momentos, derivas populistas e tudo que você possa imaginar. Ele conseguiu fazer uma sucessora, que é uma presidente extremamente razoável, Quer dizer, que consegue estar tá numa posição extremamente complicada, tendo que estar numa posição de confrontação com os Estados Unidos, e consegue sustentar muito bem essa situação. Ou seja, isso mostra uma coisa. Há um campo efetivo, digamos, de mobilização à esquerda. Agora ele precisa ser assumido. E eu diria, até mesmo dentro do horizonte europeu, veja que coisa interessante: a França, ano passado, teve uma eleição parlamentar que todo mundo dizia que seria a eleição que iria catapultar a extrema-direita ao poder. E o que acontece é a esquerda que ganha. Só que aí é claro, a democracia liberal ela é feita de uma série de procedimentos de exceção, de uma série de casuísmos eleitorais. Então, simplesmente o resultado da eleição não foi levado em conta. Porque em qualquer democracia parlamentar elementar, quem ganha a eleição tem o direito a criar maior, a constituir um governo, a tentar constituir um governo. Você é obrigado, literalmente, a dar para aquele que ganha uma eleição a tentativa de ir lá, tentar construir um governo. Isso não aconteceu na França. Simplesmente não aconteceu. Você colocou grupos minoritários para montarem governo. Que mostra, então, você vê, a gente está completamente fora de qualquer funcionamento normal da democracia liberal, né? Então, acho que isso só lembra uma coisa. E o exemplo francês é interessante porque era uma coalizão, uma frente de esquerda, que era liderada pelo setor mais radicalizado da esquerda, né? Que é um setor que é muito engraçado, porque é uma social-democracia honesta. Quer dizer, hoje, uma social-democracia se tornou um elemento revolucionário, né?
Vladimir Safatli, muito obrigado por participar aqui do BDF Entrevista. Um prazer falar com você. Sucesso aí com o livro. O Vladimir Safatli, que está lançando A Ameaça Interna, Psicanálise dos Novos Fascismos Globais, pela editora Ubu. Muito obrigado.
Obrigado pelo espaço, obrigado pelas questões. Tchau.
O BDF Entrevista de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Tchau, tchau.